Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br.
Estamos juntos para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. O programa hoje promete, depois de tudo que aconteceu ontem, dois grandes times brasileiros estão fora da Libertadores, Palmeiras e Atlético Mineiro. E os dois, todo mundo sabe, investiram bastante nos últimos tempos. Estão fora da Libertadores da América. Pararam diante de bolivianos e equatorianos. Nós vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Vamos falar sobre a seleção brasileira, que acabou de ser convocada pelo professor Tite. E vamos falar sobre isso, porque isso aconteceu há instantes. E nós vamos conhecer o que pensam os nossos companheiros. É ótimo ter você ao nosso lado. Você nos acompanha pela nossa AM620, pela nossa rede de afiliadas. Você nos acompanha também pelos nossos aplicativos AM e News. É bom ter você sempre ao nosso lado. E mandando para cá sua mensagem de áudio. Atenção, mensagem de áudio. 931, alguns, vários desabafos já estão chegando. 931-200-620. 931-200-620 é o nosso WhatsApp. O WhatsApp do Esporte da Pan. 931-200-620. Você pode continuar mandando a sua mensagem de áudio. E também, você nos segue. É muito legal ter você acompanhando o programa pelo nosso canal no YouTube. Imagem, áudio, espaço para sua participação. É bom saber que você está ao nosso lado. As pessoas e os ouvintes queridos estão se inscrevendo. Olha, se inscreveram agora o Tiago Araújo, a Caroline Vitória, Alexandre Calegari, Cristina Gomes e Brandon Ramos. Entre tantos outros, vai pulando aqui, eles já estão inscritos no nosso canal. MC que bomba. Bin Laden. Ah, esse já faz parte.
Marcos Cavaleiro. Isso,
Marcos Cavaleiro e toda a Sepultura. E eu queria dizer a você que é ótimo ter você ao nosso lado. Como o José Leônidas Almeida, o Reinaldo Cardoso, o Márcio Rocha, o Reinaldo Pirambu, o Max Bassal e tantos outros. É bom saber que você está conosco aqui. Se inscreva no nosso canal jp.com.br/esportejp. Companheiros, nós temos aqui muita coisa para falar. Falar sobre o Palmeiras, o Mauro falou, você precisa falar sobre o Palmeiras, falaremos. Vamos falar sobre o Santos. Vamos falar sobre o Santos. Vamos falar também sobre a seleção. Não, a seleção, vou abrir com a seleção, viu, André?
Melhor.
E com o São Paulo, vamos falar do São Paulo e vamos falar do Corinthians. É. Que está numa tranquilidade muito grande, mas nós temos que falar do Corinthians.
Choque de ontem que os corintianos
tiveram. Também, porque afinal de contas, quem não torceu pelo Palmeiras?
Claro, o Palmeiras.
Todos torceram pelo Palmeiras porque era futebol brasileiro em campo. O Beto, não que ele torceu contra, mas ele teve a antevisão do fato, dizendo que o Palmeiras não se classificaria para a próxima fase da Libertadores. Aliás, foi o único no programa que entendeu assim.
Falou que qualquer...
João. Chupa, Beto. 1-0.
Não torci contra, é verdade.
Eu acabei de falar isso.
Exatamente.
Então, atenção. Vamos começar falando da seleção brasileira? Olha, eu sei, porque a gente sempre toma o pulso na redação. Eu fui espancado por Bruno Prado, por José Manuel de Barros, por vários, Fausto Favara, e sabe que eu sempre respeito as cacetadas que tomo, né? Porque, na minha opinião, é duro falar isso de quem vive nas nuvens, como o professor Tite, que é o incaível prêmio, é um cara espetacular, é um cara bacana e que sabe muito o que faz. Então, só tem virtudes, professor Tite. Mas nessa convocação, eu realmente achei que ele pisou na bola para valer. Primeiro que eu tinha aquela informação, até disse aqui no programa, que olha, vai convocar jogadores, só jogadores que estão no Brasil, porque o time já está classificado, é bom para observação, para uma série de coisas, além de prestigiar o futebol brasileiro. Prestigiar da melhor maneira possível, já está tão tomando cacetadas o futebol brasileiro. Veja o que aconteceu ontem, por exemplo. Mas era uma maneira dele prestigiar a seleção, o futebol no Brasil. Ou aqueles que estão razoavelmente bem no futebol brasileiro. Não é? Quem é o artilheiro do Campeonato Brasileiro hoje?
Jô.
É o Jô. Por que não levou o Jô? Por exemplo. Por exemplo. Estou dando um exemplo. Todo mundo... Você sai pela rua e você pergunta quem é que tem que ser convocado, além do Cássio. Todo mundo falou o nome do Vanderlei, jogador do Santos. O cara não é chamado. Eu estou falando isso porque eu já sei que eu sou minoria. Então, como eu vou ficar calado, ouvindo a opinião de todo mundo, eu já
tempo ao Santos que o Corinthians.
Eu já estou falando o que eu estou dizendo aqui. Certo? Quer dizer, o Brasil está classificado. Tem 4 jogos pela frente, meia boca. Entendeu? Ah, não, precisa treinar. Eles precisam estar juntos. É cascata isso. O Brasil só vai voltar a jogar em 2018 contra a Alemanha e vai ter período de treinamento. E depois a Copa do Mundo é na metade do ano e vai ter período de treinamento com todo o time, ou quase todo o time titular que o Tite já tem na cabeça. Óbvio que é isso. Agora, chamar o Neymar? Pra que chamar o Neymar? A cabeça dele tá ainda contando aquilo lá, deixa o cara em paz. A seleção brasileira é Neymar e mais 10. Pra que chamar o Neymar? A não ser que tenha um outro tipo de exigência, que eu desconheço. Então, o professor Tite, nesse momento, não deveria convocar o Neymar. O professor Tite, nesse momento, perdeu a chance de só chamar jogadores que atuam no Brasil, já que a seleção está na Copa. E na convocação, ele deu um bico nessa cascata de que futebol é momento. Chamou o Rodrigo Caio. Ô, louco! Então, gente...
Mas ele falou de 3 fatores. Ele falou histórico, o histórico do jogador da seleção, o momento e mais um terceiro fator. Não é só o momento que ele levou em consideração.
É claro que ele tem os seus motivos e eu não aceito esses motivos. Fui contrário a esse tipo de convocação. Mas eu não escalo o time. Tomara que ganhe tudo e que jogue como um sonho dourado. Mas só que queria registrar, porque é difícil a gente discordar do professor Tite, porque eu acho ele ótimo. Mas nessa, acho que ele pisou na bola. Como eu sou claramente minoria, agora vamos ouvir outros argumentos. Começo até com o Vampeta, já que o Vampeta chegou ao microfone. Mas deixa eu dar a lista, né? Que eu não dei a lista aqui. Alisson, Cássio e Ederson, os goleiros. Laterais, Daniel Alves, Fagner, Felipe Luiz e Marcelo. Zagueiros, Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio, Thiago Silva. Meio campo, Casemiro, Fernandinho, Juliano, Luan, Paulinho, Felipe Coutinho, Renato Augusto e William. Atacantes, Firmino, Gabriel Jesus, Neymar e Tyson. Vampeta.
Vampeta já começa logo boa tarde, já começa logo sacando o Tyson. Você falou o último.
O tempo dirá, hein?
O tempo dirá, né? Porque se o Dudu olhar o Tyson jogar é piada. Alguns jogadores que tem no Brasil é... Não é que os caras que estão lá fora sejam melhor. Tyson, você já sabe qual é a minha opinião em relação a 2014. Todos, rodo. Verdade, senão eu vou continuar sendo penta. Vou continuar sendo penta. Verdade. Rodrigo Caio, momento. Vanderlei, correto. A única surpresa aí poderia ter dado uma chance pro Vanderlei, mas deu pro Cássio também. Outro dia os caras falaram, o Diego Alves, é, pô, precisa ser. Vem pro Flamengo aí, é gol atrás de gol. Daqui a pouco tá pior que o Júlio César. Em relação a convocar até o próprio Jô, que você falou aí, Vanderlei, mas o Jô já teve sua chance também de.
Não, eu falei que você tem que cortar 2014, corta o Jô, então. Também. Seja coerente.
Isso. Eu falei a mesma coisa, o Jô também não. Ah, calma, mano, é geral.
Não, pô.
É geral de 2014. Nem no Neymar, quem tava no jogo, quem jogou, tem que passar o rodo que o Cerezo e o Zico vivem até hoje marcado com a disso. E o que tem pro cardápio, pra mim não foi nenhuma surpresa. Nenhuma surpresa com essa convocação do Tite. A não ser o Rodrigo Caio no lugar do Gil, mas tá sendo assim convocado. Pra mim não é novidade, Juliano, essas barcas aí, Tyson, Fernandinho. Eu tô tranquilo, vou continuar com a faixa.
José Manuel.
Começando pelos goleiros, Vanderlei, eu entendo que essa convocação não é a convocação para a Copa do Mundo e era uma boa oportunidade para o Tite examinar mais de perto alguns goleiros, muito embora o Taffarel tenha feito isso nos treinamentos da equipe, das equipes. Pelo que mostra nos jogos, eu levaria o Vanderlei. Pelo jeito, o Alisson não vai ficar fora de jeito nenhum. É o goleiro de confiança do Tite, pelo jeito. Pelo menos esse tem vaga garantida. O Ederson é mais ou menos para o futuro. Se Cássio e Vanderlei estiver disputando uma posição, que seja para a Copa do Mundo, né? Ele optou agora pelo Cássio, não é, há nenhuma injustiça nisso. Mas eu levaria também o Vanderlei no lugar ou do Ederson ou do Alisson, qualquer um dos dois, né? Talvez do Ederson, que ele já viu em outras oportunidades. Eu começando por ali. Na zaga, ao invés do Thiago Silva, eu levaria o Pedro Jeromel. E essa disputa entre Rodrigo Caio e Gil, eu confesso, não estou vendo o Gil jogar, mas reconheço que a fase do Rodrigo Caio não é para convocação para a seleção brasileira. Nas laterais, tudo bem, inclusive eu ouvi contestação em relação ao Fagner, tá jogando uma... O Viga falou agora no programa que no Rio de Janeiro o pessoal ficou meio de nariz torcido lá, imprensa carioca, sobre o Fagner. Tá jogando demais o Fagner com a camisa do Corinthians, justíssima a convocação do Fagner para...
Por causa daquela entrada no Ederson.
Ainda?
Ainda.
Nossa Senhora. Ah, faz muito tempo isso, né?
Na imprensa carioca ele ficou muito marcado por causa disso.
E no ataque no lugar do Tyson, eu buscaria uma outra opção, né? Pode ser o Jô, pode ser quem quer que seja. É complicado mesmo, você não tá vendo um jogador atuar. O Diego Alves, por exemplo, na nossa cabeça, se ele não tivesse vindo pro Flamengo, ele estaria na nossa lista de forma incontestável, porque a gente não está vendo nos jogos. Aparece mais quando ele pega o pênalti do Messi, do Ronaldo, do que no dia a dia ali, em todos nos jogos pequenos também. Né? A fase dele não está boa realmente. Eu, no lugar do Tyson, levaria um outro jogador também.
Flávio Prado.
Bom, eu gostei muito da convocação. Acho que não há jogadores no futebol brasileiro com nível para montar uma seleção. Seria o que vocês chamam de time alternativo e eu chamo de babaiada. Não seria nem atração de TV. Não dá, não dá. A gente nota o nível.
Mas qualquer coisa é atração de TV. Também acho que esse argumento
não, mas a audiência ia cair muito. Não dá. A diferença é monstruosa. É outro esporte, é outra coisa. O jogador que joga aqui não consegue jogar no mesmo nível de lá. Vide, por exemplo, Casemiro. Vide Felipe Coutinho. E assim por diante. O cara joga muito porque está num outro esquema, numa outra maneira. É outro esporte. É como se fosse aqui, é o sub-17 e lá é o profissional. A diferença é essa. Então você vai ver outro nível de jogador, outro nível de jogo. Não, é outro nível de jogo. O nível de jogo lá é muito superior. Não dá nem para comparar. A clareza disso ficou em Barcelona e Chapecoense. Chapecoense é de primeira divisão. É um time que empatou com o Corinthians aqui em Itaquera. Parecia jogo de criança. Parecia que era criança, molequinho, quando fica correndo atrás do pai em campo e tal. Não dá, não tem nível pra fazer uma seleção daqui. 2-3 daqui, tá bom demais. Então não vale nem a pena perder tempo com isso, no meu modo de entender. Seria uma bobagem. Se for fazer isso, faz aquele torneio lá que não terminou por falta de luz, aí só jogador do Brasil, só jogador da Argentina. Mas vocês já sabem que é torneio. Que é torneio interbaba. Os melhores jogadores do Brasil estão muito distantes do Brasil. Então tem que trazer os melhores. A seleção brasileira, eliminatório, para mim tem que jogar com o que tem de melhor. E o que tem de melhor não tá aqui.
Mauro Beto, queremos ouvi-lo, Mauro.
Eu trocaria. Eu discordo de você, Vanderlei, não faria essa seleção só de atletas brasileiros. Poderia fazer uma seleção talvez mais alternativa, mas não teremos tanto tempo para treinar, apesar da fase brilhante. Eu manteria a base. Da lista, objetivamente, eu trocaria hoje. Olha, para eu trocar isso não é fácil. O Alisson pelo Vanderlei. O Cássio tem merecido, mas eu entendo que o Vanderlei tem merecido há mais tempo e gostaria de ver os dois. E o próprio Ederson. É, realmente, uma troca. Mas enfim, na zaga eu ainda manteria o Rodrigo Caio, que pode ser volante. Sei que a fase não é boa, mas para mim seleção não é só momento, também é lugar cativo e para tentar manter um grupo. Fagner vai ganhando por hora a lateral direito, que eu mantenho em aberto a reserva do Daniel, mas o Fagner merece. No meu campo, eu não teria levado o Juliano desde a primeira convocação, mas ele tem sido um jogador muito importante, pode jogar por dentro, pode jogar pelo lado, tem confiança irrestrita do Tite e tem se saído bem. E na frente, o tempo dirá, e já disse que eu trocaria o Tyson. Não tenho a mesma confiança e convicção que eu já tive com o Douglas Costa. O Douglas, quando chegou ao Bayern, não teve uma sequência legal. Para mim era titular absoluto, não tem sido, mas ainda prefiro ele ao Tyson. E no mais, acho interessante o retorno do Firmino. O Diego ainda pode lutar. O Jô tem jogado muitíssimo bem, não só como artilheiro, não nessa fase estupenda do Corinthians, mas o Jô tem sido um jogador interessante. Para mim, diferentemente
diferente do Vampeta. É legal ter uma outra chance quando você tem um potencial. Acho que ele pode, em 2018, se convocado, e tem méritos para isso, virar o jogo de 2014, como o Gerson virou o jogo 66 e 70, o próprio Dunga em 94 em relação a 90. 10 dos jogadores que a gente não queria mais ver depois da seleção lazarenta de 90 foram campeões do mundo em 94, então eu sou contrário a essa tese do Vampeta. Mas, enfim, é uma seleção que 3 ou 4 nomes eu mudaria, é dentro da média, Vanderlei.
Bruno Prado, queremos ouvi-lo, Bruno.
Bom, eu concordo com o Mauro, mudaria 3 ou 4, mas é uma questão mais de gosto 3 pessoal.
Ou 4, 12 é o...
Não, jogadores. É uma questão pessoal, assim, de gosto pessoal. Eu manteria a base, acho que qualquer oportunidade para o time jogar junto é importante. Acho que eles têm que jogar junto sempre e evoluir, crescer. O time está bem, mas tem coisa para melhorar. Tem coisa que você pode observar dentro da equipe. Tem coisa que você precisa fazer melhor do que está fazendo. Não só porque está ganhando significa que está tudo perfeito. Então tem coisas que você pode ajeitar e deve ajeitar. Deve melhorar, deve jogar cada vez melhor. E isso, nessas oportunidades de data FIFA, o Tite terá de tentar melhorar coisas que ainda precisam ser melhoradas. Aí, sobre nomes, acho até que o Vanderlei poderia ter sido convocado, mas acho que o Brasil hoje ele tem uns 5, 6 bons goleiros e nenhum excepcional. E o Vanderlei é um desses bons goleiros. Então, poderia estar ou não. Se estivesse, não seria injusto. E não estando, também não acho que é injusto. Acho que está dentro. Acho que o Brasil tem vários bons goleiros e nenhum goleiro top. O Alisson, ele é o titular, ele tem sido contestado por muita gente, mas ele não cometeu nenhum erro nos jogos da seleção. Não tem, assim, um motivo. Eu vou tirar o Alisson porque ele foi mal naquele jogo. Ele não foi mal em nenhum jogo. Então, o Tite mantém o Alisson. E o Alisson agora vai jogar no time dele. Ele vai jogar na Roma. O Chesney, que era o goleiro do campeonato italiano, saiu. O Alisson vai jogar mais jogos nessa temporada do que nas outras. O quarto jogador da zaga, eu acho que é uma disputa que está bem aberta. Ele levou o Rodrigo Caio dessa vez, deixou o Gil fora. Eu acho que além desses tem outros que podem brigar ali, acho que o Jeromel pode brigar, e o que eu mais gosto é o Jemerson.
Ele falou do Gabriel também, do
Atlético Mineiro,
né? Na coletiva.
Acho que essa vaga tá bem aberta.
O Davi Luiz fora totalmente, né?
Quando ele levou, ele chamou de volante, né? Uhum. Ele jogou de volante contra a Austrália, então acho que o Davi Luiz brigaria com Casemiro e Fernandinho, e aí ele vai ficar atrás. Eu acho que ele é a terceira opção. Então eu levaria o Jemerson, mas é um gosto pessoal. E o Luan tá numa vaga bem aberta ali, que ele vinha chamando o Diego, Lucas Lima. Tá bem aberta essa vaga, o Luan tem outra característica. E Tyson e Douglas Costa é uma disputa que, nos jogos na Austrália, o Douglas Costa foi bem mal. Ele foi titular contra a Austrália e não jogou bem. O Tyson entrou bem. O Tyson é um cara que o Tite já trabalhou, é mais aquela questão dele confiar no cara. Eu acho o Douglas Costa melhor. Acho que se o Douglas Costa fizer uma temporada boa na Juventus, ele vai entrar no lugar do Tyson e vai ganhar um lugar. Mas, nas amistosas na Austrália, o Douglas foi pior do que o Tyson. O Firmino, que é outro que muitos contestam, acho que ele é o melhor centroavante para a reserva do Gabriel Jesus. Acho ele melhor que o Diego Souza e melhor que o Jô.
E o Beto Sade, queremos ouvir o Beto.
Vanderlei, meu craque da Jovem Pan, eu acho que se a oportunidade ela é momento, não é? E essa avaliação que o Tite fez também, eu acho que o Vanderlei deveria ter sido chamado. Vanderlei deveria ter sido chamado, primeiro, para que ele possa ganhar como prêmio as brilhantes atuações que ele vem tendo. Ele é um jogador extremamente fundamental ao time do Santos e acho que mereceria. Ganharia moral, ganharia punch, experiência internacional, conviveria num ambiente diferente. Aí, parafraseando o Flávio Prado, eu acho que é importante que um jogador de futebol possa sentir o gosto de vestir a seleção brasileira, de vestir a camisa da seleção brasileira e jogar. Tanto assim que o Tite disse que goleiro é uma posição em que está aberta, ou seja, está aberto ainda. O Alisson é o titular, mas ele não tem confiança. Concordo com o Mauro e com o Bruno quando eles dizem do ataque. O Tyson é um bom jogador? É um bom jogador. O Douglas Costa me agrada muito, me agrada muito. Não foi bem na Austrália? Não. Porém, acho que o Douglas Costa pode se ambientar dentro dessa seleção brasileira. Ele está mantendo... Ele chamou o Luan, que a gente ontem, inclusive o Luan, foi quase que unanimidade entre as escolhas, as prováveis e possíveis escolhas. Acho que o Luan vai ter uma oportunidade muito boa. A defesa ainda está um pouco aberta, é bem verdade. Chamou novamente o Rodrigo Caio. O Gil não passa um bom momento e o Rodrigo Caio vem porque atravessa, apesar da fase do São Paulo, ele atravessa um bom momento no São Paulo, enfim. Então acho que ele manteve a espinha dorsal, acho que está valendo. E quero corroborar com o Mauro, acho que jogador merece sim oportunidade, independentemente da fase anterior, com os exemplos que o Mauro citou. Seleção Brasileira é outra pegada, é outro jogo. E o que me chamou a atenção, Vanderlei, é que o Taffarel, ele dedicou muito mais tempo no Santos Futebol Clube avaliando o Vanderlei do que no Corinthians. E em todos os jogos que o Taffarel esteve presente, o Vanderlei realmente fechou o gol. Então não entendi por que a não convocação do Vanderlei.
André Ranieri, diga, André. Vanderlei, eu vou na mesma linha do Bruno, né? Que eu gostei da convocação do Tite, mas como qualquer um aqui, eu mudaria um ou outro nome, né? Em relação ao Alisson, inclusive eu vou discordar, né, do Bruno, porque eu acho que ele não comprometeu muito, assim, na seleção brasileira, mas também não fez nada que credenciasse ele a ser um titular absoluto, né? No, pelo menos na minha visão. Eu acho que o Vanderlei poderia sim ser convocado nessa lista ao lado do Cássio e do Ederson. Na defesa, as laterais já estão bem definidas, eu acho que dificilmente vão mudar. O Rodrigo Caio, eu concordo que nesse momento eu não convocaria, né? O Jeromel, por exemplo, é um nome que está merecendo muito mais que o Rodrigo Caio no futebol brasileiro. Na Europa tem o Jemerson também, que é um jogador que você já pensaria para o futuro, né? No meio de campo tem um problema aqui no Tite, que é o seguinte: ele tem os reservas bem definidos, né? Então, por exemplo, o Fernandinho é o reserva do Casimiro e o Juliano é o reserva do Renato Augusto, na cabeça do Tite. E não tem nenhum outro jogador nesse momento que faça essa função do Renato Augusto. O que o Tite poderia fazer, por exemplo, na minha visão, é convocar um Fabinho para ser o reserva do Casimiro e pensar num Fernandinho como reserva para o Renato Augusto, né? Tem o Moisés também, jogador do Palmeiras, é que ele sempre está com problemas de lesão, mas eu acho que ele se encaixaria mais ou menos nesse perfil do Renato Augusto. Seria uma das alternativas, né? Em relação ao restante, eu concordo com o Tite, com exceção, né, no ataque. O Tyson, se você for ver bem na lista do Tite, o Tyson é o reserva imediato do Neymar. Portanto, se o Neymar ficar suspenso, se machucar, vai entrar o Tyson.
Vai dar uma tranquilidade para todo mundo.
Entendeu? Então, há outros nomes. O próprio Douglas Costa, que o Mauro falou que não vive um bom momento, foi negociado recentemente, né? Agora está na Juventus. É um jogador que, na minha visão, ele passa muito mais respeito que o Tyson, por exemplo, né? Então, eu não convocaria o Tyson, principalmente para ser o reserva imediato do Neymar. Nessa, eu vou discordar do Tite, Vanderlei.
Vamos para o intervalo? Eu só queria lembrar que aquele discurso para que os jogadores que atuam no Brasil mostrem eficiência, sejam ótimos ou bons, muito bons nos seus times, que as portas da seleção se abrirão, desculpe, não se confirmou. Este é o nosso Esporte em Discussão.
Boa tarde, amigos da Jovem Pan. Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Parabéns de novo pelos seus 40 anos aí. Sou Ariston, aqui de Indaiatuba, São Paulo. Eu duvido vocês colocarem no ar isso aqui hoje. Como que pode o Cuca falar que jogaram bem, gente? Em 10 minutos de jogo, dando chuveirinho lá dentro da área do meio de campo. Não, não jogaram bem. Vamos falar o que é verdade. Deu até dó desse Moisés, coitado. Um abraço pra todos. Vampeta, é nóis. Vai, Corinthians!
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, amigos da mesa do Esporte em Discussão. Aqui é o Newton do Jabaquara. Já saiu o próximo adversário do Palmeiras na Copa Libertadores da América. O Palmeiras vai pegar o Deportivo Sofazon. Boa tarde a todos e vai, Corinthians!
Boa tarde, amigos da Rádio Jovem Pan, aqui é o Lucas São Mateus. Eu queria desejar um abraço a todos vocês aí, principalmente pro Vampeta, e queria fazer uma pergunta pro meu amigo Mauro Betti. Será que seus cabelos vão ter que fazer novos implantes, Mauro Betti? Depois de ontem, seu Palmeiras só te dá alegria. Vai, Corinthians!
Tira a calça vinho, bota o fio dental. Palmeiras, você não tem mundial. Chora, porcaria, chora.
Olha, pode ligar pra cá, palmeirense também, viu? Porque nós estamos aqui, o Zeca Cardoso dizendo, só tá chegando mensagens, muitas, de outras equipes, não de torcedores do Palmeiras, mas está liberado. 931-200-620. 931-200-620.
Não vai dar para botar no ar.
É o telefone para sua mensagem, WhatsApp do Esporte. E você pode continuar se inscrevendo. Se inscreva no nosso canal. Olha, acabaram de se inscrever aqui
a, como é o nome? Maltilene Rocha, Fernando Pereira, Diego Inácio e Beatriz Silveira. E outros que vão bombando aqui, vai pulando, a gente não consegue ler todos os nomes. Mas ficamos sabendo depois que você se inscreveu. Se inscreva no nosso canal, que é o jp.com.br/esportejp, o canal do esporte da Jovem Pan, do nosso esporte em discussão. Chegou a hora. Vamos falar do Palmeiras. Fora da Libertadores ontem, dentro... Qual foi o público ontem?
Mais 38 mil e... 39, mais de 38 mil.
39, quase.
É, quase 40 mil pessoas lá, casa cheia. O Palmeiras, atual campeão brasileiro, a força, com toda a sua força, o time dele, segundo o Cuca, seria o time perfeito, o dia 9, ele ficou esperando o dia 9 chegar, e para enfrentar o Barcelona do Equador. E não passou. Perdeu, está fora. Era o grande sonho. O ano, diziam todos, vai se restringir a passar pelo Barcelona para continuar vivíssimo na principal competição do continente. Vamos falar do Palmeiras. Você pode continuar mandando a sua mensagem para cá, 931-200-620. Horas depois daquela dramática noite na arena, Mauro Betting, ainda com olheiras.
Queremos, é verdade.
Queremos ouvi-lo, Mauro Betting.
É, por conta de trabalho e outras coisas, o soninho às 4h30, acordar às 7h30 faz parte, aliás, normalmente quartas para quintas são assim. E quando se joga um futebol de quinta categoria no primeiro tempo, mais difícil ainda. O Palmeiras jogou muito mal no primeiro tempo. Teve praticamente o goleiro do Equador não fez defesas no primeiro tempo. No segundo tempo, outra coisa, melhorou demais com a entrada do Moisés. Já havia tido problemas ao perder o Mina machucado a 33 minutos e o Mina deverá ficar 3 meses fora, outro problemaço. Perderia depois o Dudu quando já estava 1-0 aos 30 minutos, outro problema. Não é fácil num jogo tão decisivo você perder dois jogadores tão fundamentais como Dudu e Mina e por lesões. Você gasta uma alteração e já havia gasto uma preparada, que era evidentemente a entrada do Moisés. E outra coisa, um passe espetacular para o Dudu, que jogou mal o primeiro tempo e melhor o segundo tempo até ser lesionado. Aí o Dudu toca para trás, o Moisés com imensa categoria faz 1-0 e leva o Palmeiras a uma situação melhor. Quem não manda a bola na trave, o Barcelona manda outra bola na trave. Tem um pênalti sim que poderia ter sido marcado aos 38 do Edu Dracena em cima do bom atacante Alves. E o Palmeiras não criou muito mais, até porque definhou fisicamente e não se achou, nem técnica nem taticamente. Muito espaçado com a bola nos pés, gente, né? Poupou gente, sobraram espaços atrás, não era a escalação ideal, como destacou o Flávio, mas era possível também com tantos problemas. O Borja, que praticamente não estreou, o Guerra, que tem se lesionado e teve aquele problema com o filho que afetou sim, o Moisés foi o melhor do Palmeiras ano passado, que só agora pode voltar e voltar com brilho, e o time se perdeu contra o Barcelona, que não é tão ruim, mas não é bom, mas não tem nada ainda que justifique com tamanho investimento, com tamanha camisa, com tamanha torcida, com tamanha atmosfera, como estava ontem quase sempre no Allianz Parque, o time só levar para 1-0, e aí nos pênaltis aconteceu o que aconteceu. Ainda mais com um pênalti com um jogador, como destaca sempre muito bem o nosso Fred Júnior, na escala Wesley, que nesse ano o Name Rides é a escala Egídio, o mais vaiado, sobrou para ele. Aí ele teve, não vou dizer que a coragem, mas a firmeza que outros não tiveram, e a gente sempre lembra. O Romário, que nos trouxe o Tetra, não queria bater o pênalti que bateu, e não bateu tão bem contra o Paluca na final de 94. O Pelé, que é o Pelé, não gostava de bater pênalti. Maradona, que foi o Maradona, não gostava de bater pênalti. E o pênalti, como destacou o Cuca, você pode até discutir, a gente conversava aqui com o Beto, mas o Cuca não poderia ter exposto os jogadores que não quiseram bater. Mas, ao mesmo tempo, ele precisava defender o mais indefensável jogador do Palmeiras hoje, que é o Egídio. Então, uma série de coisas erradas ou que deram errado. Também é muito, muito fácil hoje a gente falar, pô, erro de planejamento, você pode discutir. Pô, gastou o que gastou no Borja. Qualquer time que tivesse aquele dinheiro teria comprado o Borja, já que não deu para comprar o Prato. Pô, o Palmeiras comprou o melhor jogador da Libertadores do ano passado. Mas o Guerra se lesiona muito, mas foi o melhor jogador e campeão da Libertadores do ano passado. Manteve a base, perdeu um baita jogador como o Gabriel Jesus, não estava podendo contar com o Moisés, e com algumas escolhas infelizes e que não deram certo do Cuca, que tanto acertou ano passado e ainda não está acertando a mão e o time, o resultado foi esse. Uma eliminação prematura, 10 de agosto, o Palmeiras vai para a Libertadores do ano que vem, alguém deverá ir e precisa juntar os cacos, porque tem muita coisa errada. O que não significa dizer que ao juntar os cacos, cortem-se cabeças. Você pode discutir as tantas contratações do Alexandre Matos, mas de modo geral ele tem crédito. Você pode discutir algumas escolhas do Cuca, mas ele também tem crédito e não há outro grande treinador disponível. Você pode questionar o presidente, que fazia tempo que não se pronunciava, e ao se pronunciar ontem, Maurício Gagliotti, ao dizer que Palmeiras melhorou em relação ao passado, que ano passado foi eliminado na fase de grupos e agora nas oitavas para o Barcelona em casa, era melhor não ter falado nada.
Vamos ouvir todos vocês. O Flávio acompanhou o jogo ontem com o Mauro, vai falar agora. O ranking dos treinadores está pronto já, a madrugada foi longa. Vamos para a tela, Silvio, por favor. O professor Cariri continua na liderança, o Levir, que joga hoje, continua em segundo lugar. Professor Kleina empatou ontem, está em terceiro. O Dorival, que não jogou, está em quarto, vai jogar no próximo domingo e não poderia ser diferente. Professor Cuca é hoje o lanterna do ranking, depois de tudo que aconteceu ontem na Arena. Esse é o ranking, todos eles observados pelo professor incaível Tite Premium, que eu cometi o atrevimento, a ousadia de discordar da convocação do professor Tite.
Quase uma heresia, eu diria.
Quase uma heresia. Eu sei que estou sendo apunhalado, estou apanhando. Mas é um atrevimento que eu tinha que fazer isso, porque estou inconformado com o que ele fez nesse momento. Mas o futuro mostrará que ele está sempre certo. Meu caro Flávio Prado, falando sobre o jogo de ontem.
O Mauro falou um monte de coisas perfeitas e, portanto, não vou repeti-las. Eu só quero acrescentar uma coisa. Mais uma vez, ficou bem claro que o jogador brasileiro é despreparado para decisões. Ontem o Atlético Mineiro perdeu para um time de um país...
A Bolívia não acredita nisso,
sabia? Pois é, de um país. Ele não tem nem como jogar lá, ele já está achando um jeito de jogar. Eles não sabem se vão para La Paz, mas o presidente está falando que não quer levar em La Paz porque seria abusar da vantagem. Então estão pensando em Sucre, não dá nem para jogar lá. O Atlético Mineiro, a folha de pagamento do Atlético Mineiro representa mais ou menos 5% do PIB da Bolívia inteira. E o Atlético conseguiu ser eliminado por esse time. O que, que é isso? Medo. Medo. Os jogadores brasileiros são medrosos. Ontem, quando o Tite falou, eu tive que colocar... Ele falou, você escolheu o Egídio por quê? Não escolhi o Egídio. Ele teve coragem de bater e os outros afinaram. O Cuca falou isso. Então...
Tem até uma imagem dele conversando com o Luan que dá a entender que ele fala assim, pô, Luan, você afinou, poderia, né? Você poderia ter batido a penalidade. Você é batedor de pênalti, o Egídio não é.
Toda hora a gente vê isso. Toda hora a gente vê isso.
A leitura labial. Assim.
Toda hora a gente vê isso. Vimos aquele vexame do Thiago Silva. O que, que é isso? Há uma autossuficiência no Brasil, além da história dos treinadores não se prepararem, que agora felizmente está quebrando por causa dos vexames que o Brasil está dando, mas aquela história de eu sou o psicólogo do time. Os caras, eles têm uma dificuldade de entender que o cara, quando ele assume o status profissional de um jogador de futebol, quando ele começa a ganhar mais, quando ele começa a ser mais reconhecido, arrumar um monte de mulher, ter um carro novo, em mil casos que eu adoro, porque são pessoas humildes que crescem profissionalmente, isso é ótimo, é legal. Então, eu não me invejo, acho que o jogador tem que ganhar o que ganha, porque ele é uma atração, ele leva público. Ninguém ganha o que não merece. Mas ele precisa ser preparado para isso. É uma mudança de status. O cara estava acostumado a jogar na vilinha lá da casa dele, de repente pega um estádio que está todo mundo olhando para ele com o negócio, pô, é o Real Madrid da América, por exemplo. E aí você vai, está no teu pé para decidir aquilo. Isso precisa ser preparado desde a base. Isso é... Oh, nossa, na Alemanha é tão claro, em todos os lugares do mundo, Estados Unidos, em todos os esportes. O brasileiro, quando ganha, o Bruno outro dia observou isso, é verdade. Quando um atleta brasileiro, de qualquer modalidade, ele faz um salto ou uma luta, alguma coisa, quando ele vence, ele respira aliviado. Consegui. O outro vibra. Porque o cara não está preparado para aquilo. É um inferno. Jogam na mão dele e falam, vai, resolve. Alguns caras têm uma personalidade inata e já resolve. Tipo, o Vampeta nunca teve problema. Mas isso é inato, isso é do cara. O Neymar nunca ligou. Mas tem cara que encolhe. Você tem que preparar todo mundo para que você chegue com o máximo de possibilidades. Ontem, dentre outras razões da derrota do Palmeiras, o time afinou. Mas não é que afinou porque os caras são covardes. Afinou porque não estão preparados para isso. E está na hora do Brasil evoluir nesse aspecto. Já que os treinadores estão começando a entender que eles precisam fazer curso, que eles precisam treinar, que eles precisam conhecer, que eles precisam usar tecnologia. Demorou para entender isso aí, né? Então nós estamos nesse abismo de Chapecoense para Barcelona que a gente viu no meio de semana, ou Santos e Barcelona. Será, tá na hora de entender que é um ser humano. O professor Manuel Sérgio, que é o guru do Mourinho, sempre diz, não existe chute, existe ser humano que chuta. Não existe cabeçada, existe ser humano que cabeceia. Por trás de cada movimento de um jogo de futebol há um ser humano. Se esse cara não tiver estabilizado, ele vai fazer errado. Se ele não tiver estabilizado, ele vai perder a confiança. E perdendo a confiança, você não consegue jogar. Enquanto não entenderem isso, o Brasil, que tem a mesma proporção de diferença de grana que nós temos com a Europa, quando a gente fala, ah, o Barcelona é assim porque o cara escolhe qualquer jogador, o Manchester City é assim, o cara escolhe qualquer jogador. Aqui também, qualquer técnico brasileiro pode escolher qualquer jogador da América. Qualquer um. Tanto que o Mena joga no Sport, tanto que o Alione é reserva do Bahia, tanto que o...
Tem quatro do Atlético Nacional que foram campeões que estão aqui. Isso. E o técnico está vindo.
Isso.
Também.
Isso, os caras vêm, o Brasil contrata quem ele quiser, a diferença é enorme. Então, como nós disputamos torneio daqui da América do Sul, nós podemos contratar quem nós quisermos, na mesma proporção que o Guardiola escolhe quem ele quer pro time dele. Só que o Guardiola é muito melhor, só que o Barcelona é muito melhor. E aqui a gente vive perdendo para Jorge Wilstermann, para Barcelona de Guayaquil, para Tolima, para Nacional do Paraguai, para Guarani do Paraguai. Claro que não. Você acha que o Barcelona seria eliminado pelo Apoel? Jamais. Você pode perder um jogo ou outro, mas em dois jogos não tem erro, é só ver os caras que chegam sempre. E o Brasil, o Bruno tem até uma estatística disso. Brasil, para chegar numa semifinal, é um inferno. O ano passado chegou o São Paulo e nos outros anos nem chegou,
2015,
né?
2015 o Inter, 2014 ninguém.
Aí, vê se pode isso com tudo que se investe no Brasil. Então, enquanto não entenderem que se não der estabilidade emocional para o ser humano, a coisa não anda, não vai ter jeito, vai ficar nisso. Não adianta. O professor Vila falou, até com ironia, mas ele tem razão. Qual foi a técnica psicológica do Palmeiras ontem? O Tite agachado, o Cuca agachado, com a calça roxa, com as mãos voltadas para o céu e beijando a cabeça de um careca, que era o Omar Feitosa. É essa a tática psicológica do futebol brasileiro. Aí é impossível, né? É muito primário. Eu não tenho nada contra esse tipo de cabalismo, porque eu sou assim também. Mas eu me preparo, eu estudo, e aí faz um pouquinho de cabalismo. Não tem problema nenhum. Agora, só isso não funciona. Passou da hora de a gente fazer o psicólogo com WhatsApp, como se fazia na Copa de 2014.
E também tem que reconhecer que alguns jogadores que estão agradando, que são elogiados aqui, toda hora, quando podem ter a oportunidade de pelo menos ter um empurrão de incentivo de vestir a camisa da seleção brasileira, são esquecidos.
Não são preparados para isso, não dá. São esquecidos. Não dá, eles são muito então, inferiores
então
aqui, não dá.
Então eu faço uma pergunta, de que adianta o técnico da seleção brasileira ir aos jogos? Atenção.
Como tá dois, tá bom demais.
Atenção, estão jogando time A contra o time B. Na tribuna está o professor Tite observando o jogo. Que bacana. Aí, chega na convocação com a seleção brasileira, já na Copa do Mundo, garantida a presença. Foi a primeira que se... E não aparece nenhuma
coisa...
Por que
você quer que o Brasil jogue com a seleção C?
Eu não quero, não importa.
Porque então, o futebol que está aqui é D, então, não dá.
Então,
tem que convocar os melhores,
então,
não é?
Então, vamos falar com confiança, com transparência. Olha, tudo bem, só funciona quando vai lá para fora.
É isso aí.
É bom, mas vamos dizer isso. Vamos dizer, tem a comissão técnica, né? Vamos dizer isso. Isso. Aí pronto,
ele diz na convocação, aí, tá na cara.
Aí o cara termina o jogo, jogou muito, o repórter pergunta pra ele, já dá pra pensar até em seleção brasileira? Ah, dá, eu tô se esforçando, porque ele pode lembrar de mim. E aí a gente sabe que não é assim.
Mas não convocou então, os três ou quatro,
então
tá bom demais,
tem alguma coisa
pô.
Que não tá batendo, gente. Vamos ser sinceros.
Não dá pro Brasil então, jogar com
joga
seleção
aqui,
dele.
Joga fora. Aqui, só vai ser convocado pra tapar buraco. Ó, tem três cadeiras vagas aqui, traz qualquer um. Traz a Dona Maria da Limpeza, o Zezinho do Café. Vamos ser sinceros.
Se o Casemiro estivesse no São Paulo, era o que ele virou? Virou
Flávio,
jogador lá.
Flávio, eu não estou discutindo, eu só estou dizendo que eu acho que tinha que ser esse negócio transparente.
Ah, eu acho que está bem transparente.
Eu
só ver a escalação. Ver a convocação.
Então, tá bom. Então, não contem. Atenção, jogadores. Podem arrebentar que esqueçam seleção. É isso. Bruno, vamos falar então do Palmeiras, que você também acompanhou fora da Libertadores. Para não interromper você, eu vou chamar o comercial. Tá, porque agora que eu li o relógio aqui. Vou chamar o comercial e volto com o Bruno, com o nosso Beto Saad, com o André, com todos os companheiros. Atenção, este é o nosso Esporte em Discussão.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Cuca,
vai embora pro Galo, vai pro Atlético. No Palmeiras você não serve mais. Nem você, nem Alexandre Matos. Sabe? Fora, Cuca. Vai pro Atlético, Cuca. Sabe? Faz 3 meses que você tá aí, não montou um time base. Vem falar que esse time é base. Um time que não jogou nada. Fora, Cuca.
Ô, Vanderlei, boa tarde. Carlos da Luz de Mirassol. O corintiano tá gozando palmeirense porque eles não disputam Libertadores, eles não conseguem. Então, por isso que goza, né? Porque só perde quem joga. Mas a diretoria do Palmeiras, pelo amor de Deus, hein? Gastar 100 milhões e não ter um time bom, tenha paciência. Volta, Paulo Nobre.
Bruno Prado, queremos ouvi-lo, Bruno.
Bom, ontem, acho que eu vou falar de mais geral, Palmeiras e incluir também o Atlético aí no meio e futebol brasileiro no geral nos jogos da Libertadores, né? Os times são eliminados por equipes de orçamento muito menor, você tira jogadores dos outros, o Atlético Nacional, campeão do ano passado, eu falei aqui, tem 4 que estão aqui no Brasil, o técnico também está vindo, o Independiente Del Valle do Equador foi o vice-campeão, o Fluminense pegou 2 de lá, e o resto também já se espalhou, aquele time não existe mais. Então, essa diferença financeira, ela não está sendo mostrada no campo e faz tempo, o Brasil nas últimas 3 finais de Libertadores não esteve presente. E chegaram times como o Nacional do Paraguai em 2014, o próprio Del Valle, o Guarani do Paraguai eliminou o Corinthians, eliminou o Racing e chegou numa semifinal em 2015. Então, estão chegando times com um investimento muito pequeno. E aí eu acho que tem uma coisa que engloba até o próprio Campeonato Brasileiro. Quando o Vampeta citou aqui, o Real Madrid pega o Getafe e goleia. Sim, e é o normal. Aqui no nosso campeonato, o Getafe e Real Madrid disputam o mesmo campeonato espanhol. No nosso campeonato, o Atlético Goianiense, que é o pior time, ele não é goleado por ninguém. Ele joga igual aos outros. Ele até perde. O Avaí, eles até perdem a maioria dos jogos, mas ninguém chega e atropela. O Avaí empatou com o Santos no fim de semana. O Santos é o terceiro colocado, foi um jogo igual. E aqui, os visitantes estão ganhando a maioria dos jogos. Por quê? Porque os caras não sabem o que fazer com a bola. Então, acho que a qualidade do jogo deve ser muito discutida. As coisas que estão acontecendo no nosso próprio campeonato refletem no campeonato sul-americano, em outros campeonatos. Os times não sabem o que fazer com a bola. Eu acho que isso aí tem muito do planejamento. Os times, eles são montados e desmontados ao longo de todo o ano. O Palmeiras mesmo, ele fez uma mudança radical no seu estilo de jogo. Aí ele faz um investimento pesado. 2 jogadores que ele contratou no início do ano com investimento pesado, Felipe Melo e Borja, eles não encaixam no técnico que você traz 4 meses depois. E aí, para fazer isso, o que você faz? Você gasta de novo. Você traz o Bruno Henrique e o Daverson. E se chegar um outro técnico e não gostar do Bruno Henrique e do Deverson, você traz outro. E vai na tentativa e erro. É uma coisa muito louca. Você, quando troca de técnico, você não sabe por que você está demitindo o cara que você está mandando embora e não sabe por que está contratando o novo. Você não analisa se o estilo dele encaixa com o seu elenco ou o que você quer. Acho que o principal é o que eu quero de um treinador. Isso. Então, esses caras encaixam no que eu quero. Eu vou buscar esse cara. Então, fica uma coisa meio aleatória. O jogo fica igual porque os times são desorganizados. Então você não consegue, mesmo que você tenha a melhor qualidade técnica, mostrar isso no campo, porque é bagunçado. Palmeiras hoje, qual é a cara dele? Nenhuma. O Atlético Mineiro, que caiu ontem, também trocou de técnico, trocou de elenco no meio do ano. Aí o São Paulo, que é um time que está na zona do rebaixamento no Brasileiro, é um absurdo. Ele está entre os 4 últimos com o investimento que tem. Comparando com o Chapecoense, com Vitória, com Coritiba, com Ponte Preta, com Avaí, é um absurdo. E está ali por bagunça, por desorganização. E isso é o que mais pega. A desorganização acaba fazendo com que as coisas que são desiguais fiquem iguais. E pode acontecer com outros times. Tem acontecido e é uma coisa do campo. Acho que falta discutir mais entre os dirigentes a qualidade do jogo e o que você deve fazer para ter uma qualidade maior.
931-200-620, 931-200-620. As mensagens de áudio chegam para o WhatsApp do Esporte da Pan, 931-200-620. Vamos ouvir.
Torcedor é mesmo engraçado, né? Quando fizeram a safadeza com o Eduardo, o torcedor ficava, agora temos técnico, agora tem técnico, agora grita fora a Cuca. Dá pra entender? Solange Cachoeirinho.
Eu, Vanderlei, boa tarde. Davi de Rio Preto. Não tá errado um treinador que ganha o salário que o Cuca ganha. O elenco, no valor que o Palmeiras gastou e paga mensalmente, ter que depender de superdição de calça roxa, santinho no bolso, passar a mão na careca de pessoal da comissão técnica. Não seria mais viável o treinamento e chegar nesses jogadores do Palmeiras e pedir para que pare com essa carinha de frescura, engrosse o couro um pouco e vai jogar bola?
Não podemos esquecer que quando o professor Cuca chegou, a frase mais utilizada ou mais ouvida foi: agora temos um comandante de Boeing lá no Palmeiras. Ninguém pode esquecer dessas coisas.
Que, assim, o Eduardo tinha muito botão ali no... Era muito botão pro Eduardo Batista.
Só pra lembrar. Meu caro Vampeta, queremos ouvi-lo sobre aquilo que vimos ontem.
Mas olha aí, ó, camisa tem, torcida tem, estádio tem. Aí eu tava olhando o time do Palmeiras, que a gente tava falando assim, tem um elenco numeroso, vários jogadores, mas o time que saiu jogando ontem, você pega um Jailson que há 2 anos atrás, ninguém nem sabia quem era. O Jailson, há 2 anos atrás. Aí você bota na lateral direita o Tietê, que há 2 anos atrás também tava desempregado. Aí você pega a dupla de zaga, Mina com o Luan. O Luan, um menino promissor, foi campeão das Olimpíadas aí, e o Mina já vendido ao Barcelona. O Egídio, de repente, desse jogador que eu falei, que tem um pouco mais de bagagem, porque é tricampeão brasileiro, ganhou 2 títulos com o Cruzeiro e mais um com o Palmeiras. Aí você pega o Thiago Santos na cabeça de área, junto com o Bruno Henrique, que eram os 2 metros espectadores, nunca foram protagonistas de nada. Aí você vem com o Dudu, esse sim, esse tem pedigree, muito bom jogador. O Keno, o ano passado, jogava 2ª divisão pelo Santa Cruz. O Roger Guedes, outro dia estava aí no Criciúma, fez uma fumacinha um ano passado, mas ainda um menino novo, tem muito o que mostrar. Quer dizer, não é um super time. Não é um super time. Quando você investe 30 milhões, que foi 30 milhões do Borja, né? Tinha que sair jogando esse jogo de ontem. Aí você pega o menino lá, o meu atacante lá, Davis. Fez 2 gols, 1 no Barcelona e no Real Madrid, vem com status de grande estrela. Eu estava olhando o time do Palmeiras ontem. O Palmeiras é aquilo que eu acabei de falar, que tá no papel. Tem camisa, a camisa tinha. Tem a torcida. Tem um estádio fabuloso. Mas os jogadores em si não é nenhuma estrela, não. Esses jogadores é para jogar mesmo o Campeonato Brasileiro mesmo e sofrer se botar esse time aí. Você tinha que botar o Borja para jogar. O Dudu, não. O Dudu tem prendigui, machucou, era o melhor jogador do Palmeiras. E aí, à noite, termina o Palmeiras eliminado. Ainda conseguiu fazer o gol de pênalti. Teve logo na sequência... Teve uma bola na trave, depois teve um pênalti. O Keno meteu bola na trave, quer dizer, ficou ali para ele, mas o ataque do Barcelona de Guayaquil parecia a seleção equatoriana jogando mesmo, a cor da camisa, tudo, uma postura de posse de bola e querendo levar o jogo para os pênaltis. E será que esse cara está achando que já está garantido se for para o pênalti? Porque a pressão era maior em cima do Palmeiras. Aí eu queria entender, aí eu olhei uns comentários do Flávio pós-jogo, no fim de jogo, do Mauro. Falando, é verdade mesmo. Se paga muito, muito. Ah, esses jogadores que eu acabei de falar aí, nenhum desses caras ganha menos do que 250 mil reais por mês. Vocês atrasam tudo que eu falei. E aí eu queria entender, mas o Brasil foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil. Fui e botei, assisti o jogo todo do Atlético Mineiro. O modo foi dormir 4h30. Com os cabelos arrepiados, porque o Palmeiras...
2 da manhã, eu e Mauro, é verdade. Tá
4h30 da manhã, quer dizer... Mesmo. Olhando, aí eu digo também... Vou ver também o jogo do Atlético Mineiro. E olhando a escalação do Atlético Mineiro, dos 11 jogadores em campo, 9 jogadores de seleção. E olhando ontem no intervalo, o Palmeiras de 99 era praticamente todo mundo da seleção e fazia diferença. O Atlético Mineiro com 9 jogadores que passaram pela seleção, você pega ali o goleiro, já foi da seleção, do Atlético Mineiro, lateral direito, menos a dupla de zaga do Atlético Mineiro, nunca foi da seleção. Muito pior do que o Palmeiras.
Mas tem um jogador que tá no radar do Tite, né, que é o Gabriel.
Não, e que o Tite elogiou hoje.
Sim.
Né, o Leonardo Silva e o Gabriel não é, mas o Fábio Santos, o
Marcos
Rafael
Rocha,
Carioca, Elias, Robinho, Fred... Casares,
Otero
é tudo jogador de seleção, quer dizer, não faz diferença nenhuma. E o melhor jogador do Fred. Jorge Wilson, mas lá estão falando um pouco de lá para chegar aqui.
Não,
ela sabe quem?
Estamos atentos.
Alex Silva, que outro dia estava aqui no São Bernardo, chegou cogitado para ir pro Taboão aí, que o Taboão faz esse negócio de promoções assim, ex-jogadores. É. O Alex Silva tirando
cirurgias
tudo.
De cruzado.
É. Melhor jogador tirando tudo, capitão. Marcando. Capitão, deitando e rolando. Digo, olha a folha de pagamento do Atlético Mineiro, perdendo pro Jorge Jesus. E o Palmeiras, você via que nítido, não marcava pressão. Você tá jogando em casa, precisando do resultado, faz 1-0. Que nem eles falam assim, a primeira linha, adianta a primeira linha. Nada, os caras saíram jogando na maior tranquilidade, dominando no peito. Né, lógico que houve o problema das substituições cedo. O Mina já queimou logo uma infelicidade. Machucou. Não deu tempo de o Cuca fazer outras mudanças. Mas muito longe daquilo. E não foi nesse jogo, não. Na próprios jogos de classificação, o Palmeiras teve inúmeras dificuldades. Fazendo gol aos 48 do segundo tempo. Não me lembro de um jogo que o Palmeiras sobrou. Eu achava ontem que, pela circunstância do que vive no Campeonato Brasileiro, pô, a torcida, o único campeonato que lhe sobrou assim para ganhar no mata-mata, eu apostava com o Palmeiras, metia uns 3. Quando eu não vi marcando em cima, marcando pressão, deixando o equatoriano sair jogando, o time todo recuado, e os minutos finais, os caras inteiros, o Palmeiras se rastejando. Quer dizer, não é nenhum super time, porque eu já joguei contra o Palmeiras em 99, 2000, eu tava vendo quem no outro dia era reserva, com uma titularidade no Santa Cruz, Roger Guedes, você pega ali o Bruno Henrique, chegou com status, ele jogou no Corinthians, era reserva, depois passou a ser titular, o Thiago Santos faz aquilo ali, o papel de protetor. Quer dizer, não é um super time que o Palmeiras tinha em campo, não. Tem a camisa, tem patrocinador, mas não tem esse super time, não.
E eu, ingenuamente, ontem achei que
e os principais jogadores no banco. E outra coisa em relação ao Cuca, não vai dizer que, ó, tudo bem, não pediu a contratação do Guerra, do Borra, mas quem ele pediu estava tudo em campo ontem.
José Manuel.
Vanderlei, esses dias aí nós tivemos um jogo entre Real Madrid e Manchester United. Dinheiro para o Manchester United não falta. Mas a equipe, desde que desmanchou o time, ele tá com o dinheiro que tem, contratando a rodo, tentando montar um time e ainda não conseguiu. E com um, outro e outro treinador, e o mais recente...
Completamente desorganizado o United.
O Real Madrid deu um baile no Manchester United. Foi só 2-1, era pra ser uns 3-0.
E o jogador mais caro do mundo até então era o Pogba, né? Agora que o Neymar passou, né?
E aquele Lukaku lá, meu Deus do céu.
85 milhões de euros.
Do outro lado,
não, Neymar.
O Real Madrid...
No Lukaku.
Mas o Real Madrid é o mesmo time do ano passado. Muda um jogador, outro, do retrasado. Não muda, o time é o mesmo, é a mesma coisa. Ele fez um time e mantém esse time. Que ele fez, dá continuidade. Eu disse isso para chegar no seguinte: o Palmeiras, o ano passado, arrumou um time, montou um time. Mas aí isso não sai da minha cabeça, que o grande problema do Palmeiras foi a saída do Cuca, primeiro, né? Que tava combinado, não tava combinado, mas com tanta grana, será que não consegue convencer um treinador? Nosso projeto é Libertadores, e esse projeto tem que começar agora. Dezembro, dia seguinte do Campeonato Brasileiro. Já temos a nossa base. Vamos perder o Gabriel Jesus? Meta. Um substituto para esse cara. Vamos perder o não sei mais quem? Meta. Substituto para. Pontual. Vamos seguindo o que está dando certo. Mas não, muda tudo. Aí vem outro treinador. E aí vem mais um outro erro, que é trocar esse treinador, porque o Cuca vem e não mudou nada. Está provado agora que foi um erro demitir o Eduardo Batista. O que, que melhorou essa mudança, essa troca? Se ele já tinha dado, encaminhado alguma coisa, pronto, já perdeu tudo isso no meio do caminho. Ou seja, o Atlético Mineiro gastou um caminhão de dinheiro, mas não tem um time jogando bola. Que grande partida fez o Galo no Campeonato Brasileiro? Porque raio chegaria na hora de um jogo desse, ele iria do nada assim, com um passe de mágica, jogar. O mesmo acontece com o Flamengo. Também está aí lutando, e muda, e tenta, gasta e contrata. E a cada eliminação, gasta um caminhão de dinheiro e não adianta nada. Porque não tem um time, tem que fazer um time. Primeiro é coletivo o futebol. E quando fizer, dá sequência a esse trabalho. Não desmonta um resultado negativo, a uma eliminação, alguma coisa nesse sentido. Acho que passa bem por aí essa eliminação do Palmeiras. Na verdade, ele não está convencendo, desde o começo do ano, ele não convence ninguém. Aquele time do ano passado não existiu esse ano. E teve alguma coisa assim, azar, por exemplo, o Moisés. Pelo que ele jogou ontem, deu para ver bem a ausência dele no time, que diferença fazia. E aí caiu o Tchê, porque o Tchê também foi um desfalque nesse ano, né? Porque ele não jogou a bola do ano passado, e por aí vai. Por isso o Palmeiras chega nessa hora aí, não é que ele perdeu, tudo ocorreu só ontem, não. Vem ocorrendo desde o começo do ano, foi uma sequência de coisas. Ontem ele tinha obrigação de ganhar, eu falei, eu acho que vai ganhar 2-3-0. Eu imaginava, porque é o Barcelona, gente, não é possível. Barcelona lá não jogou nada disso. Falei, aqui, Palmeiras cresceu um pouquinho de produção. Barcelona vai ser o mesmo. Agora não, Palmeiras já está num nível um pouco melhor para ganhar o jogo, para passar. E não foi nada disso que aconteceu, porque não está pronto. Eu sei lá se vai conseguir fazer o time esse ano.
Ok, vou ouvir o Beto, o André, e vou primeiro um rápido comercial para não interromper vocês. Eu só queria lembrar o seguinte, que a gente tem que lembrar as coisas, né? Porque aí evita cometer mais injustiça do que a gente normalmente comete, né? O Palmeiras pensou em buscar, como qualquer outro time, teoricamente, o melhor atacante sul-americano naquele momento, que era o Borja. Estava sendo namorado, tava sendo namorado até pela Rainha Elizabeth. Todo mundo, quem terá garrafa para comprar, quem terá garrafa suficiente para comprar o Borja? Aí a gente discutiu muito, todo mundo especialista e tal. O único que tem bagagem financeira, que tem cheque que não vai voltar nesse momento, é o Palmeiras. Não, não estou nem falando de patrocinador, estou falando de. Era a instituição Palmeiras. Todo mundo. Qualquer outro time que tivesse grana entraria na briga para trazer o Borja. Aí o cara vai lá, compra o Borja, ele vem e não joga nada. É duro, gente.
Então, erro de planejamento, nesse caso e outros, eu acho bastante discutível o termo.
Este é o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan.
A Rádio do Brasil.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan.
Olha, Silvio Bianchi, estou falando aqui do bairro da Pompeia. Eu fui ao jogo ontem e eu cantei essa bola antes de acontecer. O que falta no Palmeiras é pulso. A diretoria é ausente. A diretoria do seu Gagliotti não participa da forma que deveria participar, de estar diretamente no treino e mostrar segurança para o grupo e cobrar o grupo. É isso que falta, na minha visão. Um abraço.
Boa tarde, Fernando, do Jaraguá, São Paulo. Sou palmeirense. Uma pergunta aí para o Vampeta. Com o Felipe Melo em campo, o jogo seria diferente? Valeu, obrigado. Abraço, Jovem Pan.
Ó, vou responder. Com o Felipe Melo não seria nada diferente. Agora, se alguém quiser falar, pode falar.
Perguntaram do Praz, do Felipe Melo também, se a história seria outra.
É o ultrismo, né?
É que o Praz é meio pegador de pênalti.
Não, o Jailson catou um pênalti. Não é que os outros perderam o pênalti.
Beto, o Praz ia pegar.
Vamos nessa?
Beto sabe.
Meus craques da Jovem Pan, eu acho sinceramente que o Palmeiras acertou em tudo. E por alguma razão não deu certo. E o futebol é isso aí, né? O time foi campeão no ano passado, não se acomodou, se reforçou ainda mais, se reforçou de jogadores que estavam em alta performance e que haviam acabado de ganhar o torneio que ele, Palmeiras, mais desejava. Com o pedido do Cuca, do afastamento do Cuca para parar um ano, foi atrás de um técnico jovem, na minha opinião, que tinha os melhores resultados. Quando esse não funcionou, chamou de volta o cara, que era aprovado por 99% dos torcedores e praticamente uns 90% da imprensa. Infelizmente, o futebol é inexato, não é uma matemática exata. Mas estão fazendo certo e eu acho que, geralmente, quando se faz as coisas de maneira correta, os resultados podem até não aparecer. E ontem eu disse que o Palmeiras não se classificaria. E vocês ainda fui ovacionado de maneira contrária por todos aqui.
Desovacionado?
Fui desovacionado, vou usar esse termo aqui. Não, sinceramente, falando seriamente. O Flávio Prado disse que é um ser humano. E ser humano, usando a tua linha de raciocínio, Flávio, o Cuca está descalibrado. E ele tem até o direito de errar, mesmo sendo unanimidade. E aí o que acontece? O Palmeiras chamou aqueles que foram os maiores jogadores da Libertadores do ano passado, peso de ouro para Guerra e Borja. e deixou esses dois jogadores no banco. Ou seja, eles foram de maneira performática, foram os jogadores que mais, o Vanderlei disse bem, garrafas precisaram para ser comprados. E o Palmeiras deixou no banco num jogo de Libertadores. O Palmeiras deixou no banco o Moisés. O Palmeiras deixou no banco o Zé Roberto. Ou seja, a Libertadores de América precisa-se de experiência, precisa da malandragem. E o Palmeiras realmente não fez a sua lição de casa. Porque, na minha opinião, o Cuca está descalibrado. Está descalibrado. O que fazer? Aí entra a liderança. O Bruno sempre fala de planejamento. Entra a liderança. Entra aquela figura que observa de maneira empresarial, de maneira gestora, de maneira eficiente. De maneira eficiente. E vê que uma peça do teu time, essa é a peça fundamental, não está rendendo aquilo que esperava. Ele tem que entrar em cena e tem que achar o problema. Na minha opinião, Vanderlei Nogueira, se ele perde, e eu disse ontem do Egídio, eu disse que se o Palmeiras perdesse o jogo, a situação do Egídio seria quase que insustentável. E para piorar a situação desse craque, ele perdeu o último pênalti. E mais do que isso, não sou profeta, mas quero aqui fazer uma avaliação após observar até as 4 horas da manhã a performance do Palmeiras no ano passado e esse ano. Se o Palmeiras perder mais 3 jogos, na minha opinião, o Cuca vai cair, o Felipe Melo vai voltar e o Palmeiras vai voar.
E o nosso André Ranieri?
Desculpe, até o André, que gosta de detalhes, o nosso querido Rodolfo Rodrigues, que está sempre acompanhando a gente, ele publica aqui, em cima daquilo que o Bruno falou, os últimos 5 campeões brasileiros não chegaram nas quartas de final. Fluminense 2012, Cruzeiro 2013, Cruzeiro 2014, Corinthians 2015 e Palmeiras 2016. É uma incompetência gigante.
Que não eram os campeões brasileiros, eles mudam tudo. Ganha o brasileiro,
é incompetência. A segunda eliminação... em 2017 ano, contra a Ponte Preta foi uma
sim.
E agora contra o Barcelona
do
Equador.
Diga, mas é um problema de todo ano, Vanderlei. O time do que classifica para Libertadores geralmente não é o time que disputa a Libertadores depois.
Vanderlei, primeiro que assim, muita gente está falando que o Palmeiras investiu 100 milhões e muita gente até coloca como se ter dinheiro fosse prejudicial, né? Muito pelo contrário, você ter dinheiro é excelente.
Real Madrid.
Exatamente. O problema é o seguinte, você ter dinheiro não significa que você tenha planejamento, né? Porque o Palmeiras, ele continuou contratando até agora há pouco, né? O Deyverson foi o último jogador, faz o quê? Um mês que ele chegou, né? Então, que planejamento é esse? Outra coisa, contratou vários jogadores para a mesma posição e deixou as laterais, por exemplo, com uma carência enorme. O Palmeiras não tem bons laterais, contratou vários zagueiros, por exemplo, tem... bons zagueiros no elenco, mas não tem bons laterais. Isso para mim também falta planejamento. Em relação ao treinador, todo mundo sabia, no início do ano, já era conhecido que, provavelmente, né, o Eduardo Batista uma hora sairia e o Cuca voltaria. Isso já era especulado e se concretizou, né? Então, o planejamento do Palmeiras, na minha visão, não foi bem feito. O que, que ele teria que fazer para uma próxima temporada, na minha visão? Começar o ano já com os jogadores, com o elenco fechado, esses são os atletas, estudar melhor as carências do elenco e contratar de acordo com as carências, não oportunidade, né? Muitas vezes você fala, a gente vê também, dirigente fala muito isso, a gente vê também oportunidade de mercado. Aí tem 5 atacantes, mas surgiu mais uma oportunidade muito boa, vou contratar o 6º. Não, você tem que contratar se você precisa. Não adianta você ter um jogador ali que ele vai ficar na reserva o tempo todo, que não vai ter oportunidade de jogar, né? Outra coisa, perder pro Barcelona já é preocupante por si só. Mas às vezes, pela circunstância, o Barcelona tem o melhor time da história dele, ou vem jogando muito bem, tudo bem, mas o problema é o desempenho. O desempenho do Palmeiras foi muito ruim, né? Nas duas partidas, não é que foi azar, que azar que o Palmeiras deu. Não teve o desempenho bom. E isso é preocupante também pro restante da temporada, né? Então eu acho que o Palmeiras, já foi falado aqui, mas se encaixa muito no que aconteceu, claro, com o Atlético Mineiro e com o Flamengo, né? As 3 equipes de maior investimento, com os melhores jogadores tecnicamente e sem conjunto. O que o Atlético Mineiro fez ontem foi vergonhoso. O Micalli, com todo o respeito ao Micalli, tá pouco tempo no Atlético Mineiro, mas Nas Olimpíadas, o Brasil não jogou um futebol que você falasse, nossa, que maravilha. Foi eliminado, não conseguiu vaga no Mundial Sub-20, foi eliminado lá no Sul-Americano Sub-20. Que trabalho que fez o Micali, né? E no Atlético Mineiro ele entrou com 3 volantes, precisando marcar gol, entrou com 3 volantes. Adilson, Rafael Carioca, Elias, aí no intervalo tentou consertar isso, entendeu? Então, eu acho que o planejamento ele tem que ser feito. A partir do início da temporada, você já fecha o grupo que você tem e aí você consegue dar um entrosamento. Muita gente, Vanderlei, fala aqui no Esporte Discussão. Ah, mas o jogador que saiu do São Paulo, chegou outro da mesma qualidade, não muda nada. Mas só que trocou o jogador. E isso faz diferença. Você tem que entrosar um time. Ah, tudo bem que saiu o Thiago Mendes e chegou o Petros. Ah, jogadores equivalentes. Mas um tá lá há 6 meses e o outro chegou há 1 semana. Entendeu? Então, além de você trazer os jogadores no início da temporada, você tem que manter eles até o fim do ano. E é o que tá faltando planejamento, na minha visão, para essas grandes equipes que têm poderio financeiro, que estão fazendo contratações, mas que não estão tendo bons planejamentos.
O Vanderlei, só um dado sobre esse negócio que a gente estava falando aqui, sobre o time é campeão da Libertadores, aquilo que o Rodrigues acabou de colocar, time campeão brasileiro não passa de fase, é preocupante, mas é bom lembrar que na história da Libertadores, os campeões brasileiros de Libertadores, os de 76, 81, 83, 93, 99, 2005, 2006, 2010, 2011, 2013, nenhum era campeão brasileiro. Eles vieram pela segundo do Campeonato Brasileiro, campeão da Copa do Brasil, alguns até, no caso, eram campeões da América. É muito mais difícil você ser campeão brasileiro no ano seguinte a Libertadores do que o contrário. Então é normal o campeão brasileiro não ir bem na Libertadores. No sentido de que é mais fácil ganhar a Libertadores não tendo sido campeão brasileiro do que outra coisa, porque de um ano para outro as coisas mudam muito.
Um título é muito difícil. Demais,
valoriza
demais,
é maravilhoso, mas você manter esse pique não é a regra, não é o campeão brasileiro ser campeão da Libertadores quando é campeão da Libertadores. É muito difícil você manter esse nível, aliás, e aprimorar. São raríssimos os casos. E dos poucos casos, como por exemplo o Santos de 62 e 63, também era, porque só podia um brasileiro. Então só podia ser campeão da Libertadores que havia ganhado, no caso, a Taça Brasil. Então não é também, ah, meu Deus, os brasileiros não vão longe. Não. Historicamente, o campeão brasileiro, e eu não sei aqui, mas não deve ser diferente dos outros países, não consegue ser campeão da Libertadores. É só pegar, por exemplo, e aí na mesma temporada, o Real Madrid, 12 vezes campeão da Europa, só 2 vezes ele foi campeão da Europa e da Espanha no mesmo ano. Em 58 e a temporada passada.
A gente não precisa sair tão cedo. Né? A gente
sim, tem isso é outra coisa. Mundo... Mas ser campeão vai ganhar a Libertadores não é a mesma coisa.
A gente tem o mundo sim, real isso sim. E o mundo ideal, né? O ideal a gente sabe qual é, mas dificilmente a gente alcança e encontra. Mas o real é um pouco de empatia, que um pouco uma boa dose de empatia que todo mundo deve ter, se colocar no lugar do outro. Sim. Eu fico pensando, o que passa pela cabeça de um treinador? Afinal de contas, eu coloco esse cara que não está jogando nada, embora seja importante, todos os 38 jogos do ano, por exemplo, mesmo que ele tenha uma porcaria, eu coloco até que ele tenha esse período e tenha entrosamento, esse discurso todo que a gente fala, que seria o ideal... Ou como eu não tenho tempo de esperar, porque eu vou perdendo pontos, eu vou para o espaço. Eu tiro esse cara e coloco o outro e tento com o outro. O Borja teve chance, Guerra teve chance, vários tiveram chance. E a gente, depois do jogo, foi uma decepção, fulano. O Beltrano foi uma decepção. O que faz um treinador? Não estou dizendo que o Cuca é perfeito, não é isso que eu estou dizendo. Então, o que ele faz? Continua insistindo? É isso? Continua insistindo? Ou troca para ver se melhora... Mesmo o cara sendo badalado. É difícil. A gente precisa se colocar também um pouquinho na posição do treinador. Agora vamos falar do Santos, que joga hoje, jogo importante. Primeiro vamos ouvir o ouvinte, 931-200-620. 931-200-620.
Olá, pessoal do Esporte da Jovem Pan. Aqui é Guilherme, de Memphis, Tennessee. Sou palmeirense, assisti o jogo ontem. E eu fui atleta a minha vida toda, esporte é isso aí, um dia perde, um dia ganha, ganhamos o brasileiro ano passado e esse ano perdemos. Eu acho que tem que dar continuidade no trabalho e é isso aí, tem que manter o Cuca, acreditar no time e buscar uns laterais novos e só isso.
Vanderlei, boa tarde ao pessoal da mesa, aqui quem fala é Everson, de São Paulo. Eu queria saber qual que é o valor da multa rescisória do Cuca. E por que ele faz tanta questão de colocar o cargo dele para a diretoria à disposição. Porque ele está fazendo tanta questão de ser mandado embora e falando que já deu o limite, já está no limite, já deu o seu máximo. Vocês acham que essa multa conta mais agora? É isso que ele está querendo mesmo? Um abraço, bom programa para todos.
Um abração para vocês, viu? Obrigado. Você que manda mensagem para o nosso 931-200-620, é o WhatsApp do Esporte. E você que continua se inscrevendo aqui no nosso canal no YouTube, que é o jp.com.br/esportejp. Você continua se inscrevendo. Nós queremos ter você ao nosso lado, como o Michael Sullivan. Opa! E tanta gente mais. Opa. O André Dias e tanta gente mais. Hoje à noite...
Programa musical, né?
O Atlético Mineiro está fora da Libertadores... O Palmeiras está fora da Libertadores. O Grêmio está dentro da Libertadores.
Botafogo está tentando.
O Flamengo já estava fora desde a fase de grupos.
É, o Flamengo nem falei. Botafogo joga contra o Nacional do Uruguai, não é isso?
Sim.
E ainda está vivo, né? E o Santos, que representa o futebol de São Paulo, joga hoje contra o Atlético Paranaense. Jogo que nós vamos mostrar pela PAN. José Manuel, queremos ouvir.
Vanderlei, eu trabalhei no jogo, transmiti o jogo de ida. Foi na Vila Capanema, lá em Curitiba. E naquela oportunidade, o Atlético estava muito abaixo do que está... Ele vem de 3 vitórias consecutivas do que está hoje. Algumas coisas mudaram de lá para cá. E o Santos continua mais ou menos no mesmo padrão. Então, separando o Campeonato Brasileiro, indo direto e só para Libertadores, e aí nesse mata-mata, temos de um lado um Santos pragmático, é assim o Santos nessa temporada, sem jogar o futebol bonito do ano passado e muito menos o futebol que a gente esperava que ele jogasse durante esse ano por uma série de fatores. De diferente do time, tem a volta do Zeca, tem a volta do Ricardo Oliveira e as ausências de Renato e Thiago Maia. Ausências, voltas importantes, mas também ausências importantes do Santos em relação àquele jogo. Eu imagino que tenhamos um jogo muito difícil e que o Vanderlei vai ter que trabalhar demais. Ele tem sido um diferencial na equipe do Santos mesmo. Em cima do que o Santos fez contra o Flamengo nos 2 jogos, pela Copa do Brasil e pelo Campeonato Brasileiro, Pacaembu e Vila Belmiro, eu acho que ele tem tudo para voltar a vencer o Atlético Paranaense, até pela necessidade de o Atlético de sair, de atacar, de buscar. Vai encontrar o paredão Vanderlei lá na frente, lá no gol do Santos, e o Santos, eu acho que ele consegue fazer um gol. Com um gol de diferença, acho que o Santos, na minha opinião, volta a vencer o Atlético Paranaense hoje.
E o nosso Bruno Prado.
A vantagem do Santos é muito boa, né? 3-2, ele pode perder de 1-0, ele pode perder de 2-1. Então, acho que a vantagem vai ser o suficiente para classificar o Santos. O Santos não tem feito boas partidas, mas ele tem conseguido resultados, ele não perde há muito tempo. Então, acredito que hoje ele não perderá mais uma vez e vai ficar com a classificação. Não acredito num jogo de grande brilho, mas acho que o Santos passa e sem tomar muitos sustos. O Santos avança, apesar da evolução do Atlético, que realmente é um fato, é um time que não vejo ganhar, vem com uma vitória de 2 gols para cima do Santos na Vila Belmiro, não.
E o nosso André Ranieri?
Tá escalado. Em relação até à última partida no Campeonato Brasileiro, né, diante do Avaí, alguns jogadores que não puderam jogar porque estavam suspensos, né, o David Braz tá escalado pelo técnico Leverkusen, o Yuri também tá na escalação, e importantíssimo, né, o Lucas Lima, que é um jogador que é dito o ritmo do Santos. Eu vou até confirmar a escalação aqui do Santos, hoje à noite, né, diante do Atlético Paranaense pela Copa Libertadores: Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca, Alisson, Yuri e Lucas Lima, Bruno Henrique, Copete e Ricardo Oliveira, né, quase uma força máxima do Santos, tirando, é claro, o Renato, né, que tá fora por dores musculares, e o Vitor Bueno, que tá fora já há um bom tempo, teve uma lesão, uma ruptura de ligamento no joelho, mas também que não vivia um bom momento, né. Na minha visão, Santos avança na Copa Libertadores jogando em casa, principalmente pelo resultado feito no primeiro jogo, né, atuando fora de casa, já conseguiu uma vitória. O Atlético Paranaense não vai ter força para reverter esse resultado. E só um último detalhe, Vanderlei: ontem teve no STJD, né, aquela questão do Modesto, do Eric Faria, que teria visto o Eric Faria ajudando a arbitragem e mostrando que não foi pênalti, né, na partida entre Santos e Flamengo, e o Santos não teve provas para comprovar, né, imagens para comprovar essa eventual interferência do Eric Faria, e com isso o presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, ele foi suspenso, né? Mas é engraçado que um estrago foi feito e agora tem que ver se vai acontecer algum tipo de retratação, né, por parte do Santos, que acusou sem ter nenhuma prova.
É uma exigência do Superior Tribunal. Essa é uma das exigências na sentença.
Sim.
Para que haja uma retratação.
Mais de 100 dias, suspensão.
Meu caro, Vampeta, o Santos, hoje, passa.
Dessas oitavas de finais, é o jogo que já, a cobra já está morta, tranquilinho. O Santos joga tranquilo, fez um resultado muito bom no jogo.
O brasileiro vai ficar vivo, né?
É, e vai enfrentar o Barcelona de novo, né? Porque se o Santos passar, é o Barcelona, né? Santos e Barcelona na próxima fase.
Santos passa, então,
passa
pra
tranquilo.
E pro nosso Flávio? Flávio Prado?
Eu não sei se tá tão fácil assim, não, viu? A vitória lá na Vila Capanema foi num outro momento, como já foi citado aqui. O Atlético é um time atrevido, ousado. O novo treinador, o Fabiano Soares, ele gosta de um jeito de jogar diferente. É um cara formado com outra cabeça, né, em termos de futebol. Eu acho que o Atlético vai para cima e se fizer um gol pode engrossar o jogo. Eu acho que vai ser muito mais sufoco do que a princípio está parecendo.
E o Mauro? Mauro Betting.
É mais ou menos nessa linha que a gente está falando. O Atlético melhorou de lá para cá, o Santos se mantém no mesmo nível, vai ser um jogo complicado. Aliás, na temporada, diferentemente do que foi o Furacão no ano passado, é um time que tem jogado melhor, conseguido resultados melhores, principalmente mata-mata fora de Curitiba do que em casa. É um jogo chato, um jogo complicado e não é um jogo qualquer, é jogo de Libertadores, é mata-mata, mas o Santos é o único invicto na competição. Ainda que você possa discutir muitas coisas do desempenho, os resultados às vezes têm sido melhor que a encomenda do Santos. O Santos se classifica como era de esperar depois da grande vitória no Paraná, mas pode até se classificar nos critérios de desempate. Para mim não seria surpreendente por aquilo que tem feito o Furacão e principalmente nos últimos jogos, do Atlético eventualmente até ganhar do Santos, mas eu acho que ainda dá Santos pela grande vantagem obtida e por ter um time mais qualificado também.
E você, Beto Saad, diga, Beto.
Olha, eu queria, claro, do Santos todo mundo falou, vamos estar junto no intervalo e fim de jogo, mas como eu gosto de falar um pouco de gestão e de plano de governança, eu queria dizer o seguinte: hoje uma franquia na MLS, que é a Liga Americana de Futebol, vale US$500 milhões, Vanderlei Nogueira. US$500 milhões, incluindo o investimento no estádio de futebol. Isso para começar do zero e tem fila de espera, é isso mesmo. No entanto, os clubes já consolidados, com estádios próprios, lotados, cheio de patrocinadores e em pleno crescimento, eles valem mais, meus craques. E a previsão até 2022 é que cada clube possa alcançar o valor de US$1 bilhão. E US$2 bilhões até 2030, ocasião da renovação dos direitos de transmissão. Mesmo valor que foi vendido, só para que vocês tenham uma ideia, há 2 anos atrás, de um time da NBA, um clube da NBA, da Liga de Basquete, o Clippers, o Los Angeles Clippers, foi vendido. Uma explicação para isso. Estados Unidos é o maior mercado do mundo, os americanos se apaixonam cada vez mais pelo jogo, as audiências nos estádios e na TV não param de crescer, a média de público da MLS é de 21 mil, aqui no Brasil o Campeonato Brasileiro é 16 mil torcedores, foram feitos investimentos milionários na MLS através de um time de dezenas de bilionários que são donos de clubes, não é? O modelo é totalmente privado, sem governo, não é clube nos moldes brasileiros, não tem política nem esquemas. O nível técnico no campo não para de crescer na medida que cresce o faturamento, bem como os investimentos. Tudo de forma sustentável e responsável. Em menos de uma década, chegará no nível dos melhores campeonatos do mundo. A Adidas, Vanderlei, acabou de assinar um novo contrato de patrocínio com a Liga Americana, a MLS, no valor de US$2,2 bilhões. US$2,2 bilhões. Com o aumento do poder econômico da MLS, haverá caixa para assinar os maiores contratos com os maiores talentos do mundo. O mercado está lá e, claro, meu craque, é apenas uma questão de tempo.
Você falou da Adidas, eu falo da Nike, que está disposta a fazer um acordo com as autoridades americanas, com o FBI, pagando algumas centenas de milhões de dólares, se antecipando para, digamos, ter vida mais fácil nessa investigação que o FBI está fazendo. E ela, além de pagar esse valor, ela está disposta e já teria oferecido sobre a mesa do FBI a listagem de todas as contribuições ilícitas dadas ao largo desta caminhada. Para sair, digamos...
Está metendo o Joesley, né?
Digamos, sair menos atingida nessas investigações todas. E, seguindo o que acabou de dizer o Beto Saad, paralelamente a todos esses números e todo esse empenho, os Estados Unidos vai continuar se empenhando para tentar fazer a FIFA chegar à conclusão que não deve realizar o Mundial de 2022 no Catar e realizá-lo nos Estados Unidos. Unidos.
Claro.
Atenção, nós conseguimos, todo mundo já falou sobre esses assuntos,
sentido, né?
Sobre esses assuntos todos, esse investimento todo, ela quer fazer, colocar a cereja no bolo, colocar, realizar nos Estados Unidos o Mundial de 2022. O nosso WhatsApp recebe tantas mensagens e o Zeca Cardoso me diz o seguinte: você não sabe quem chegou aqui como mensagem de áudio. Eu falei, verdade? É a última do dia, né? Ela tá moderninha, Dona Cidinha. Mandou áudio no WhatsApp. Que chique, Dona Cidinha. 931-200-620. Torcedora apaixonada do Palmeiras. Vamos ouvi-la.
Boa tarde, Vanderlei Nogueira. Aqui é a Dona Cidinha, palmeirense de Embu das Artes. É, não estou triste não, viu, Vanderlei? Oi, Mauro, como que você está aí?
Também não estou triste.
Porque aí eu já esperava, porque o Palmeiras faz tempo que não vem se encontrando, em campo e fora de campo. E o comandante Schettino, aonde que está? Abandonou o navio? Tchau!
A sua estrela é demais, né, Mauro Beto?
É, ela vai contar a história da Libertadores de 99, porque de 2017 não vamos contar. O Schettino é o famoso do vado a bordo, né? A respeito daquela tragédia. Ele era genial, pulou antes da hora. Né?
Se ele tivesse
lá, é genial.
Se ele tivesse ficado no navio, ele
Mas olha, Vanderlei, o sentimento de quase todo torcedor numa derrota é mais ou menos esse. Você fica chateado, você fica triste, você fica pé da vida, né? O pessoal tá mais entre o pé da vida e conformado que já não esperava grandes coisas. Como não? Não esperar para o time não vinha desempenhando, mas é mais ou menos um torcedor bravo. Agora, só um detalhe. O Egídio, aquela coisa, ele bateu o pênalti porque outros não quiseram bater, e nesse momento o treinador tem que escolher, então vai você, e lembrando que agora, com a mudança na regra, você jogador a jogador, você não precisa dar a lista pro árbitro, você vai você, não vai, ah, posso ir e tal, é meio que coisa de pelado, eu acho até mais legal. Então o Egídio teve que bater. Agora, infelizmente, teve um desses perfis de rede social, que até tem umas coisas muito divertidas, mas foi profundamente infeliz em relação ao Egídio, dizendo que se você tivesse uma bala, escolheria o Egídio ou alguém, um bandido aí conhecido. Gente, não pode, né? Evidentemente. Claro. E todo respeito ao Egídio, até porque realmente ele assumiu. Bateu mal, não tem jogado bem, mas ele assumiu.
Está terminando mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Perfeito. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. A Denise Campos de Toledo já chegou com todo o nosso departamento de jornalismo. E como... Para com a gozação.
Chaves é muito chato.
Tricampeão paulista de bocha com uma rodada de antecedência. Parabéns à equipe de bocha do Palmeiras.
Vai ser processado, porque essa é uma crueldade, lembra? Está terminando o nosso Esporte em Discussão. A Denise Campos de Toledo já chegou. O programa vai ter também áudio e imagem. Você vai continuar acompanhando pelo YouTube o Jornal Jovem Pan com a Denise. E hoje, o perfume nós podemos colocar, digamos... Guayaquil Prêmio. A linda Guayaquil, onde Flávio Prado passou a sua lua de mel. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.